Turning today to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 5, and verse 23.
Eu me volto hoje à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o título de hoje é A Ajuda Santificadora de Deus. Nós temos estudado as curtas exortações de Paulo nesta epístola e agora elas abrem caminho para a sua oração e o seu desejo para com os tessalonicenses, com o poder sustentador de Deus na santificação. Este é, em primeiro lugar, um desejo, uma esperança para eles. Mas certamente é a nossa oração e tem aqui, nesta oração, uma grande promessa. Se considerarmos o versículo 12 que diz: E rogamo-vos, irmãos, começando com muitas exortações, a reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor. E no versículo 13, que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. E tendo paz entre vós. Versículo 14, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que a ninguém dê a outra em mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Então, versículo 16, as exortações curtas, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Versículo 19, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abstende-vos de toda a aparência do mal. E agora, este desejo e esta oração que resume tudo isso e que intercede e pede pela bênção de Deus em tentar obedecê-lo mais. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Essas palavras ricas com grande conteúdo de ajuda, exortação e encorajamento para nós. E eu gostaria de dividir a passagem em algumas seções. Em primeiro lugar, não há santificação sem união com Deus. E o contrário também é verdade. Não há experiência de união com Deus sem a santificação. Essa é a significância das palavras no versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Eu me lembro, alguns anos atrás, um comentário muito bom, e estava em minha mente fazer o comentário que diz que é difícil saber que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Por que nomear a Deus ou diz aqui o Deus de paz? Por que ele é colocado como o Deus de paz em relação à santificação? E este comentarista deu uma conclusão de que era porque ele estava se referindo à exortação do versículo 13. Tenhais paz entre vós. Então, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Sim, sem dúvidas, há uma conexão a ser feita, mas a separação entre esses versículos é tão longa, há tanta coisa entre eles, que é improvável que a seleção do termo o Deus de paz vos santifique em tudo tem a ver diretamente com a ordem no versículo 13 de ter paz entre todos. Há algo mais significante em nomear a Deus como Deus de paz. O Deus de paz o santifica em tudo. E a razão é Porque as duas coisas são inseparáveis. A união com Deus, ou a paz com Deus, é inseparável da santificação. O Deus de paz. A paz aqui quer dizer a paz no sentido de paz depois de uma guerra. Nós estávamos separados de Deus. Nós éramos hostis a Deus. E nós estávamos sob sua condenação, como duas nações que estão em guerra. É claro que nós aqui, Deus não é uma nação, mas a ideia aqui é de duas nações em guerra. A guerra acaba, as nações se reconciliam, o comércio continua, a hostilidade acaba. E a diferença entre as duas nações é impressionante, porque elas agora são enriquecidas e todos os seus recursos não estão mais sendo usados na hostilidade. Há comércio entre elas, há amizade e prosperidade. E progresso em todo sentido. E é o mesmo em relação à reconciliação com Deus. Os frutos da reconciliação, caminhar sob o sorriso de Deus, sob sua amizade, para serem enriquecidos por Ele, havendo comunicação, a bênção de Deus para nós, nossas orações e louvores a Ele. E aqui dizia: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então temos aqui a conexão, a comunhão com Deus é essencial à santificação. Ele é o Deus da reconciliação e é Ele que nos santifica. Então, a nossa caminhada com Deus e as nossas orações a Ele, nosso relacionamento com Ele, se eles são pobres, a nossa santificação se deteriorará. E o contrário também é verdade. Por que aqui diz, e o mesmo Deus de paz? Bom, você poderia traduzir, e algumas das traduções modernas o fazem, de maneira levemente diferente para ter o sentido. E o próprio Deus de paz, e esse é o sentido, o Deus de paz. Ele tem o poder na santificação. Mas para enfatizar isso, o apóstolo Paulo diz, e o mesmo Deus de paz. O próprio Deus de paz, Ele mesmo, é Deus que santifica. E nós nos achegaremos a isso. Mas temos aqui a conexão entre a união com Deus, o que está na ideia de paz com Deus, e um relacionamento com Ele e a santificação estão profundamente conectados. Então, se a nossa união com Ele sofre e se apaga, até mesmo como crentes que já nasceram de novo, pessoas realmente convertidas, então a nossa santificação também sofrerá. Nós seremos, por assim dizer, cortados de Deus. Nós não estaremos em união com Ele. Se há insuficiente amor para com Ele, e louvor, e oração, se nós não estudamos a sua palavra, se nós não nos achegamos a Ele, se a nossa relação pessoal com Ele, pessoalmente, com Cristo e Deus o Pai, através de Cristo o Filho, diminuir ao invés de avançar, então o processo de santificação sofre. E o que significa ser santificado? E o mesmo Deus de paz, ou Deus de paz próprio, vos santifique. Aqui a palavra significa você pare do mundo, você pare do pecado. Obviamente, significa que vocês sejam mais dedicados a Deus e separados deste mundo. Não é impressionante? A própria palavra santificar significa separação das coisas carnais e do mundo e de todo o pecado que está ligado a este sistema mundial. E ainda assim, nesses dias, até mesmo muitos cristãos estão tomando para si o mundo e imergindo-se neste mundo e adotando o entretenimento mundano, as recreações mundanas. Você não pode ser santificado assim. E o Deus de paz vos separe em tudo do pecado e do mundanismo. Vos santifique em tudo, totalmente. que haja Deus, união entre Deus e nós, e santificação e separação do mundo acontecerá. Mas aqui diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, totalmente. Isso me traz a um segundo ponto, e é esse. A santificação deve ser inteira. Agora, o que eu não quero dizer com isso é que a perfeição da pessoa, o objetivo da santidade, deveria ser obtido de uma vez. Isso não acontece assim. É um processo. É progressivo. É com o tempo que Deus lida conosco. Mas que ele seja completo, não no sentido de que ele acontece de uma vez, em um único episódio, não. Isso não acontece até a morte ou até a volta de Cristo, o que quer que venha primeiro, quando nós somos aperfeiçoados e à medida que vagamos pela vida, que a santificação seja completa no sentido de que ela influencie todas as partes de nosso ser. De uma vez, não imediatamente, mas juntamente. E o mesmo Deus de paz é a obra que Deus fará, e eu direi como, que ele vos separe inteiramente, ou seja, em tudo. Nós não podemos ter esperança de progredir se nós focarmos apenas em um ou dois aspectos da santidade. Por exemplo, deixe-me dar alguns exemplos. Uma pessoa que é temperada e está melhorando no domínio próprio, deseja ter um controle do seu temperamento, de suas paixões, de todo tipo de coisa, e ainda assim, ao mesmo tempo, não é uma pessoa altruísta que se doa, que não se põe ao serviço de outras pessoas, marido, esposa, família, uma pessoa altruísta. Isso não teria nenhuma utilidade. Você não pode dizer uma coisa de cada vez. Eu serei primeiro uma pessoa de domínio próprio e sem nenhum foco no fato de a pessoa ser ou não produtiva, ser uma pessoa que considera os outros. Não, a santificação ela lida com tudo, não na ideia de que tudo acontece de uma única vez, mas ela está acontecendo em vários aspectos, em todos os aspectos da vida. E é isso que torna difícil para nós a santificação. Mas nós temos a ajuda de Deus e o mesmo Deus de paz, como diz o texto, vos santifique em tudo. Mas Deus insiste em fazer tudo, não tudo de uma vez, mas tudo em harmonia, para que cada aspecto da piedade seja considerado. Não teria nenhuma utilidade aprender as coisas de Deus, até mesmo de maneira apreciatória, e dizendo, eu vou aprender todas as doutrinas, eu vou me estabelecer para ler as Escrituras em todas as partes e aprender o máximo que eu puder os caminhos de Deus. Bom, isso é algo maravilhoso, mas não teria nenhuma utilidade se nós disséssemos isso e fizéssemos esse tipo de resolução sem, ao mesmo tempo, estar preocupados com o coração e com o tipo de pessoas que nós somos e as coisas que fazemos. Tudo deve estar, por assim dizer, na panela ao mesmo tempo. João Calvino escreveu, memoravelmente, que toda doutrina é inútil a menos que o Senhor, ao mesmo tempo em que nós aprendemos a doutrina, grave com seus próprios dedos a doutrina no nosso coração para que ela seja posta em ação e nos transforme. Não é bom ter palavras e não ter ações. Não é bom ser casto se ao mesmo tempo nós não temos amor. Há muitas pessoas que aprenderam a ser castas e leais a marido e a esposa Ainda assim, eles não amam seus maridos e esposas, até mesmo homens e mulheres cristãos. Eles não têm sensibilidade o suficiente, não ajudam o suficiente, não são gentis o suficiente, corteses o suficiente, piedosos o suficiente, castos, sim, nós devemos ser castos, mas isso deve ser acompanhado por todas essas outras coisas também, e a afeição, e o cuidado, e o amor, e a ajuda. Então, a ideia que inteiramente Deus o santifique em tudo quer dizer isto. E o mesmo Deus de paz, ele fará isso, ele te ajudará. Santifique vocês, isso é, separe vocês em tudo. Ele quer operar em toda a vida, em toda a sua alma, todas as coisas em paralelo. Então, de maneira que nós precisamos nos focar no homem interior, no comportamento externo, tudo de uma vez. Mas Deus nos ajudará. E esse é o segundo ponto, que Deus lida com tudo em nós. E o terceiro ponto aqui, quando lemos o versículo, é que a santificação considera todas essas partes e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E aqui ele diz, eu clamo a Deus, na versão King James, mas elas estão em itálico e significa que elas não estão no original, mas aqui os tradutores acrescentaram isso para nos lembrar de que isso é uma oração e um desejo, e ele diz, eu oro a Deus para que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. E antes de sermos... chegarmos à parte de conservados, vejamos essa frase, todo o vosso espírito e alma e corpo. Por que o apóstolo menciona essas três coisas? Espírito, alma e corpo. É um enigma, particularmente porque em outras partes das cartas de Paulo e no Novo Testamento, não há nenhuma distinção entre o espírito e a alma, mas aqui há uma distinção. E todo o vosso espírito e alma e corpo. Então, eu começo esse terceiro ponto e nós temos que considerar os diferentes departamentos de nosso ser na perseguição da santidade. E eu começo com essa advertência que não há nenhuma diferença, de fato, entre o espírito e a alma. Os termos são usados intercaladamente no Novo Testamento, de maneira que nós sabemos que o Espírito é a alma e a alma é o Espírito. Eles são um e o mesmo, em essência. Eles são a parte imaterial de nós. O homem é composto de duas partes, geralmente falando, o material e o imaterial. O material é o corpo biológico e o imaterial é a parte que nenhuma dissecação pode descobrir e é a alma ou o espírito. Espírito e alma são a mesma coisa. Mas por que o apóstolo Paulo, de maneira bem rara aqui, separa essas coisas aqui? E eu peço a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Bom, não é porque espírito e alma são essencialmente diferentes, mas porque eles sugerem diferentes funções da alma, diferentes faculdades da alma. Funções, na verdade, é uma palavra melhor. Então, espírito e alma são a mesma coisa, mas quando falamos do espírito, falamos daquele aspecto da alma que comunica-se com Deus. Nós pensamos na alma como em comunicação com Deus, em oração, ou ouvindo a palavra de Deus e sendo sensível a ela e convencido por ela. A comunicação da alma com Deus, bom, nós a chamamos de o espírito. Mas quando nós consideramos a alma como o homem interior, comunicando-se com o mundo ao redor, os nossos poderes, a nossa razão, a nossa consciência, todos esses aspectos, bom, nós colocamos sob o título de alma, E é assim que nós explicamos por que espírito e alma podem ser considerados separadamente, mas são de fato a mesma coisa. E é assim que o considerarei nesta manhã. E o próprio Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo, toda parte de você. Não uma ou duas partes, para que todo o seu ser seja gradualmente, progressivamente separado do mundo e do pecado. E eu peço a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Então o Espírito nos diz que é bom para nós pensar nesses três departamentos de nosso ser como um desafio para a santificação. O Espírito, então, é a alma comunicando-se com Deus. O Espírito, que faculdade nobre e sublime, a alma recebe essa habilidade de orar e de se relacionar com Deus, mas na queda do homem, ela morreu. O homem morreu espiritualmente. Então essa parte da alma que se comunica com Deus Todo-Poderoso morreu. Talvez morrer seja uma palavra forte, mas é a palavra suficiente. Ela pelo menos se tornou dormente, inativa, inútil. Talvez colocada em ação de vez em quando, quando nós, por exemplo, ficamos aterrorizados porque estávamos prestes a morrer e nós oramos a Deus e então nos esquecemos disso. Mas dormente, inativa. Mas na conversão, ela é reavivada e ela é trazida à vida outra vez. E esse aspecto da alma, bom, você começa então a orar e recebe respostas às orações, mas infelizmente essa parte do seu ser, o espírito, pode cochilar de novo e você para de orar. Parar de orar? Até mesmo um crente pode parar de orar ou estar tão ocupado para orar, que coisa tola. Deixar de lado a oração, estar tão cansado e exausto, colocando o seu tempo para oração no fim do dia e estar exausto demais para dar mais de um minuto ou dois ou três para orar. Nós podemos cair em terríveis hábitos, de maneira que a oração, a faculdade da oração, de fato se torna dormente em nós, orando apenas rotineiramente, mecanicamente, sem sentimento, de maneira que a oração simplesmente para de acontecer, entrando em um processo mecânico, expressando pouco amor para com Deus, pouca dependência dEle, não lhe provando, insensíveis à palavra de Deus, não fazendo perguntas quando lemos os textos, não procurando pela palavra de Deus para os desafios que ela traz a nós e as promessas. Então, a nossa comunhão com Deus se enfraquece. Então, quando o apóstolo Paulo diz que nós sejamos santificados, espírito, alma e corpo, pensemos nessa função do espírito por um momento. E a nossa vida de oração e comunhão com Deus, nossa sensibilidade à sua palavra, que ela volte à vida outra vez, que ela funcione outra vez, que nós sejamos dedicados a Ele, que nós reajamos à sua palavra. Como podemos fazer isso? Bom, Deus nos capacitará se nós apenas tentarmos. Esse é o encorajamento dessa passagem. E o Deus de paz, o mesmo Deus de paz, o próprio Deus, que Ele vos santifique em tudo, vos separem e vos dediquem em espírito, tal qual em alma e corpo. Você vê, há este dizer popular que pessoas têm dito muitos anos atrás, e é errado, que eles dizem, Relaxe, deixe Deus agir. E há uma grande escola de pensamento entre crentes dizendo: você não precisa tentar, você não precisa lutar para ter santidade, tentando melhorar a sua vida. Simplesmente lance-se sobre Deus e Ele fará tudo, eles dizem. Relaxe, deixe Deus agir. É isso que eles dizem. Isso é errado, amigos. Mas é errado ir para o outro extremo também. Não é tudo nosso esforço. É mais ou menos assim, quando à medida que nós nos esforçamos e à medida que oramos, o próprio Deus nos capacita e realiza isso em nós, mas nós precisamos tentar e nós precisamos lutar e nós precisamos tentar manter essas resoluções, esses compromissos, segurar aquelas palavras torpes que sairiam da nossa mente e até mesmo no momento em que nós começamos a lutar dependendo de Deus, dizendo: Senhor, me ajude. Ele nos capacita a alcançar o alvo e a realizar aquilo que tentamos fazer. Essa é a realidade, mas parar de esforçar e ter o desejo sério em oração é um desastre e é errado e não está nas Escrituras. Mas é Deus que realiza isso, não nós. Nós nunca poderíamos dizer: ó, eu guardei o meu temperamento, eu não disse nenhuma palavra errada, eu agi de maneira gentil para com meu marido ou minha esposa e para com meus filhos, e eu fiz aquilo que eu deveria fazer. Não. Eu tentei e eu orei e o Senhor me capacitou e me sustentou. Esse é o balanço. Essa é a maneira correta. E está aqui neste versículo: que seja verdade com o Espírito. Você tenta orar, faça disso uma disciplina, nunca omita a oração. Quando ler a palavra de Deus, anseie por ser sensível e convencido e elevado. E Deus fará essas coisas e Ele então te sustentará e te dará a capacitação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todas as partes do seu ser e todo o vosso espírito. E eu irei agora um pouco para a alma. E a alma, a sua parte, os seus pensamentos conscientes, a sua vida de pensamentos, a sua vida interior, o seu poder de pensamentos, a sua consciência ouvindo essas coisas. Quando ela te alerta quanto ao pecado, você está fazendo planos e que Deus santifique isso também. Então, a alma ela está sujeita a tanta contaminação do mundo e nós precisamos então vigiar nossos pensamentos e restringi-los e monitorá-los todo o tempo. O diabo planta na mente aqueles maus pensamentos que muitas vezes vêm de dentro de nós, pensamentos de hostilidade, de fofoca, de pensamentos desagradáveis uns para com os outros. Bem, então nós lutamos para mudar de direção os nossos pensamentos para outras coisas e nós oramos e Deus nos ajuda, de maneira que nós consideramos a alma, a vida de pensamentos. A consciência, será que eu escuto a consciência quando ela me alerta quanto ao pecado? E se eu empurro a consciência para lá e faço aquilo que eu quero fazer? Não. Mas se eu oro e se eu tento, o Senhor me ajuda. Então, eu ouvi a consciência e os meus sonhares, o meu sonhar acordado e os meus pensamentos diários não estarão focando em mim mesmo. Deus nos capacitará, a vida interior será refinada e o corpo será preservado. E é claro aqui que o apóstolo não tem em mente literalmente os órgãos e os membros do corpo, porque o pecado está no mundo e a deterioração e a decomposição e o princípio da morte. E os crentes, tal qual os não crentes, vão ficar doentes e vão enfraquecer e vão se envelhecer. E ele não está falando disso quando ele diz que Deus conserve o seu corpo. Ele não está falando nesse sentido. Ele diz que o seu corpo então deverá... Ele está orando mais pelo sentido dos apetites e as necessidades do corpo, a moralidade do corpo, as ações do corpo. Então nós pensamos no espírito, a parte que ora, nós pensamos também no resto da alma, dos pensamentos e dos seus gostos e dos seus poderes de raciocínio e da sua consciência. E você então pensa das suas tendências corporais e das concupiscências carnais. E são listados como três categorias diferentes que nós examinamos. Como está a minha comunhão espiritual com Deus? Como está a minha vida de pensamentos? Como está a minha consciência? Como está o meu corpo em termos de suas necessidades e de sua moralidade e de seu apetite? Que ele seja preservado, que ele não caia, que nós não caiamos nos pecados da carne, que nós não entremos em colapso nesse ponto vital. Será que há pessoas aqui que estão vendo imagens que não deveriam estar vendo? Aumentando seus apetites corporais, deixando com que ela tenha um reino livre na sua vida. Que desastre isso seria! Amigos, que o seu corpo, os seus corpos, quando com todos os seus desejos e suas concupiscências e suas inclinações erradas sejam preservados e que isso tudo seja suprimido até o fim da vida. E talvez em algum respeito nós tenhamos desviado, que nós sejamos perdoados por Deus e libertos disso. Então, contenhamos o nosso corpo e as suas piores tendências, a falta de modéstia para as suas pessoas. Tenham muito cuidado, jovens, com a falta de modéstia, estando em promoção dos seus corpos, que os seus corpos sejam preservados, devotados a Cristo, em toda modéstia, em toda pureza, em toda castidade e lealdade. Então, estes são os três departamentos particularmente mencionados. E nós, então, precisamos focar, e ele diz aqui, e eu peço a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. A palavra grega traduzida conservados é vigiados, que todos esses departamentos de seu corpo, de seu ser, sejam vigiados, guardados. Sejam mantidos. Você, ultimamente, com a ajuda, no final das contas, com a ajuda do Senhor, então Ele te capacitará. À medida que você ora, Ele vai te capacitar. Ele o faz. Que encorajamento tremendo! Será que eu conseguirei suprimir os piores aspectos do viver, da carne, do corpo? E de sua potencial impureza? Será que eu conseguirei? É claro que você conseguirá. Quando você tentar, em oração, porque é o Senhor que vai te capacitar e que vai fazer isso. Eu não preciso tremer de medo. Oh, cair é tão fácil. A vida é tão precária. Qualquer um pode cometer terríveis pecados. Não. Não se nós lutarmos e orarmos, porque então o Senhor infunde em nós a força e Ele nos capacita e Ele nos ajuda. Esse é o equilíbrio. Não é relaxe e deixe Deus agir, isso é um desastre, mas é lute e ore. E o mesmo Deus de paz, o próprio Deus, vos santifique, separe você em tudo, totalmente. Não tudo de uma vez, mas cada parte do seu corpo, progredindo, espiritualmente, progressivamente, melhorando, e todo o vosso espírito e alma e corpo. A sua parte que ora e ouve a Deus, a sua alma, a sua parte dos pensamentos e da consciência, o seu agir e o seu corpo e os seus apetites e desejos sejam plenamente vigiados, conservados, guardados, irrepreensíveis, nada de grandes quedas mais, não mais coisas mas sim melhora até o fim, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo afirma o mesmo ponto que ele já mencionou, versículo 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Nós precisamos lutar? Se você tirar o aspecto de luta e dizer não, eu ouvi dizer, relaxe, deixe Deus agir, isso é interessante para mim. Então, o que você fará com todas as exortações que precedem este versículo 23, que estão sendo dirigidas a você? Eu sinto muito de estar falando você, você e você nesta manhã, eu me incluo também. Mas então, o que você fará com todas essas exortações que mandam você agir? Veja de novo, nós vemos de novo, versículo 12, e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham. Isso, faça aquilo, até os versículos 16, então, e os pequenos façais, regozijai, orai sem cessar, em tudo dar graças. Essas coisas são dirigidas a vocês, como os agentes executivos que precisam fazer, executar, obedecer essas coisas. Em tudo dar graças, nós poderíamos inserir vocês ou vós aqui, em tudo dê graças você ou vocês. Você, no versículo 19, não extingais o Espírito. Vós, não desprezeis as profecias. Todas essas são exortações. De fato, o Novo Testamento está cheio de exortações. Se você quer uma vida de relaxe, deixe Deus agir e Ele fará tudo, então você precisa tirar todas essas exortações da Bíblia, porque elas se tornam algo sem sentido logo. Então, eu preciso lutar. E preciso orar. E então, o poder capacitador vem de Deus. Versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E o Senhor o fará. E essa é a maravilha da palavra de Deus. Pensamentos errados serão trazidos ao cativeiro. Os nossos gostos serão refinados, os nossos prazeres serão aumentados para com as coisas espirituais, o amor entre marido e esposa crescerá, a nossa natureza será gentil e altruísta, Deus fará isso e nós prosseguiremos, o temperamento ruim estará o tempo todo sendo vigiado e as mentiras tão odiadas por Deus serão cada vez mais raras em nossas vidas. A compaixão espiritual virá e se tornará algo considerável em nossa vida. Nós seremos maravilhosamente refinados e purificados. O Deus o fará. Nós lutamos e nós oramos, mas Ele o fará. Então, eis aqui o texto. Versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que o Deus de paz e reconciliação, Ele próprio, pessoalmente, vos santifique, vos separe, é uma obra de Deus, e totalmente, isso é em todas as partes do seu ser. Você não pode progredir em uma coisa apenas. E todo o vosso espírito, a vida espiritual, a vida interior e a vida dos apetites do corpo, sejam plenamente vigiados, guardados, conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Essas são palavras muito desafiadoras, mas elas são palavras muito encorajadoras. Nós temos a ajuda do Deus Todo-Poderoso, do próprio Deus, pelo Espírito, para executar essas coisas.